Começa agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou o Bruno Pini.
Olá, eu sou o Luke Marlon.
Nos próximos 10 minutos, você terá as principais notícias do Parlamento de Mato Grosso.
Vamos aos destaques desta segunda-feira, dia 10 de outubro.
Deputado Valdir Barranco critica a falta de atenção do governo federal com rodovias de Mato Grosso.
Deputados retomam sessões plenárias após período eleitoral.
Conheça quem são os suplentes da 20ª legislatura.
E a Assembleia Social participa mais um ano da campanha Outubro Rosa.
Terminada a eleição, os olhares se voltam agora para os candidatos que venceram a disputa. Mas tem um grupo que também desempenha um papel importante durante a legislatura e que costuma ser pouco conhecido, o dos parlamentares suplentes.
A repórter Priscila Almeida, da TV Assembleia, apresenta agora quem são os deputados suplentes da 20ª legislatura.
Os suplentes são os candidatos que ficam logo atrás dos eleitos no número de votos. Ele é uma espécie de reserva, que é convocado sempre que a cadeira do titular fica vazia. Isso pode acontecer de forma temporária, no caso de tratamento de saúde, para tratar de assuntos pessoais ou mesmo para assumir uma secretaria, ou permanente, que é quando o titular do mandato é cassado ou falece. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2020, com a morte de Silvio Fávero. Gilberto Catani, até então suplente, se tornou titular do cargo. Como essa troca de cadeiras acontece com uma relativa frequência, é importante saber quem são as pessoas que podem vir a nos representar no Parlamento Estadual. Ocupam a primeira e segunda suplência, pelo MDB, Silvana Amaral e Valtinho Mioto. Pelo PSB, Rony Bagnani e professor Dimovan. No União Brasil, Gilberto Figueiredo e Chuchu Dalmolin. PSD tem REC Júnior e Doutor Gimenez. Pela Federação PT, PCdoB e PV, Edna Sampaio e professor Henrique Lopes. O PL emplacou o delegado Claudinei e Rafael Ranalli. A Federação Cidadania, PSDB, tem Damiane da TV e Adenilson Rocha. Pelo PTB entraram Chico Guarnieri e Engenheiro Nakamoto. Pelo Republicanos, temos Alexandro e Vlad Mesquita. E pelo PP, Dr. Arnaldo e Moacir Couto.
Agenda parlamentar.
Após anos de reclamação por parte dos usuários, manifestações de moradores das áreas atendidas e acidentes graves, o estado de Mato Grosso vai assumir a BR-163.
A reestatização vai acontecer pelo não cumprimento contratual por parte da concessionária Rota do Oeste. A solução encontrada pelo governo foi de assumir a concessão por meio do MTPAR, entidade de economia mista controlada pelo Executivo Estadual.
Mais informações com Laurindo Neto.
A estimativa é de R$1,2 bilhão para a conclusão de obras em até 8 anos. Para Valdir Barranco, do Partido dos Trabalhadores, a falta de compromisso e empenho político do governo federal são motivos para que o governo do estado assuma os mais de 800 quilômetros de estrada. Ele também manifestou seu descontentamento com a falta de investimentos da União em Mato Grosso.
Nós já vimos isso com a BR-174, agora a BR-163, a ferrovia. Daqui a pouco nós vamos virar um país aqui no Mato Grosso e todos os recursos que serão investidos serão do estado de Mato Grosso. Daqui a pouco também o governo vai ter que tomar para si as universidades federais, os institutos federais, as demais autarquias federais como o INCRA, o IBAMA e outras mais. Enfim, um absurdo, né? O que está acontecendo é uma demonstração clara da incompetência absoluta do governo federal e da sua falta de compromisso aqui com o Mato Grosso e o governo do estado tendo que destinar esses recursos ao passo em que ele poderia estar reafirmando com políticas para atender o conjunto da nossa população.
A concessão foi cancelada porque a Rota do Oeste não conseguiu cumprir as metas contratuais. Apesar de a rodovia permanecer pedagiada, a MTPAR promete não aumentar o valor da tarifa cobrada dos motoristas.
Plenário em destaque.
No retorno dos trabalhos após as eleições, 40 proposituras entraram em pauta para votação na última quarta-feira. Duas receberam pedido de vistas e 38 foram aprovadas.
Quem traz os detalhes é o repórter da TV Assembleia, Anderson Sartori.
Entre aquelas que avançaram estão o projeto 564 de 2020, que cria o Instituto Médico Legal Veterinário para apurar crimes contra animais. A autora do projeto é a deputada Janaína Riva. Outro projeto de lei que segue para a segunda votação é o 1034 do deputado Dr. Gimenez. Institui os Centros de Terapia Familiar para Tratamento de Doenças Psicossomáticas de Mães e Filhos na Rede Pública Estadual de Saúde. A LOA também foi lida, Lei Orçamentária Anual, e agora segue para a tramitação na Casa de Leis, assunto que foi tratado no Colégio de Líderes.
O debate foi em torno dessa pauta para que a gente aprove um orçamento realista, que não dê tanta liberdade ao Poder Executivo e que assegure a realização dos direitos da população em áreas que são importantes e que hoje são bastante precárias no Estado, no papel que o Estado desempenha.
O presidente do Parlamento, Eduardo Botelho, também destaca que vai discutir com colegas o cronograma de votações daqui para frente.
Vou apresentar um calendário para os deputados e para ver se todos concordam com isso. E empenho nisso, porque é muito trabalho. Nós temos veto, nós temos LOA, nós temos LDO, nós temos plano plurianual, nós temos até o final do ano que fazer o novo FETAB, nós temos que discutir o RGA, nós temos várias condições aí que nós precisamos resolver até o final do ano.
Assembleia Social.
Foi lançada na última semana a campanha Outubro Rosa, mês de conscientização sobre os cuidados preventivos ao câncer de mama. O evento conta mais uma vez com o apoio do Assembleia Social, braço social da Assembleia Legislativa. Quem tem os detalhes é o repórter Narbal Guerreiro.
Na noite do último dia 4 de outubro, foi lançada a campanha mundial de prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa, que teve como palco o Parque das Águas, com palestras de conscientização sobre os cuidados preventivos. E ainda contou com apresentações musicais.
E o público mais uma vez compareceu e prestigiou o lançamento do Outubro Rosa aqui no Parque das Águas. Tanto aqueles que faziam a sua caminhada com as famílias, como um bom público que veio de longe para dar essa força e apoiar essa causa do MT Mama, ao som das mulheres do samba, mais uma vez, nesta 13ª edição.
A iniciativa tem apoio da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. E a ação acontece em uma parceria da AL Social com a Associação de Apoio às Pessoas em Tratamento do Câncer de Mama, o MT Mama.
É um tema super delicado, só que é com essa leveza que é cuidado. Então, sem deixar a seriedade que precisa, sem deixar o cuidado necessário, mas com essa leveza. Então, mais um ano a gente tem a alegria, o Poder Legislativo, através da Assembleia Social, mais um ano apoiar essa causa tão importante. A gente está muito feliz e prestigiar é uma honra.
Agenda Parlamentar.
Nesta semana, o presidente Eduardo Botelho, do União Brasil, convocou sessão plenária para a terça-feira, dia 11, em razão do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12. Os deputados se reúnem para a sessão de debates e votações a partir das 10 da manhã.
Já no período vespertino, está prevista mais uma reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos, Defesa dos Direitos da Mulher, Cidadania e Amparo à Criança, Adolescente e Idoso. O encontro será realizado às 4 da tarde.
As informações atualizadas em tempo real você encontra sempre no portal do Parlamento em www.al.mt.gov.br.
Termina aqui a edição desta segunda-feira do Pela Ordem, uma produção da Rádio Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
Um abraço e até amanhã.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.